Municipal de Rio Novo. Gostaria de agradecer a presença da engenheira Elaine, da Mônica, do Dudu, do Alê. E sejam bem-vindos. Pedir a dispensa da ata e colocar em votação. Ata número 1227/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham.
Me abstei de votar por não estar presente na última sessão.
Aprovado. Vou quebrar o protocolo desta casa, porque a Elaine está passando um pouquinho de mal com gripe, né? Tomou uma vacina. E ela veio aqui, né? Nós solicitamos a presença dela para poder sanar algumas dúvidas, né? Esclarecer algumas coisas com relação às obras do município, principalmente com relação à obra citada no projeto de lei número 04/2015. Então eu vou deixar ela falar antes, né? Para depois a gente, que aí ela pode sair mais cedo e depois a gente continua a nossa reunião. Pode ficar à vontade, Helena. Eu gostaria que você viesse aqui na frente para poder ficar gravado, né? Só.
Boa noite. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Elaine, sou engenheira do município. E em relação ao arquivo, né, a construção, a reforma e ampliação do arquivo. Em relação a essa obra, foi feita uma licitação, foi feito um processo licitatório, né, a empresa ganhou o serviço. E nessa época eu não estava aqui no município. A elaboração do projeto, né, aprovação na Segovia, eu não era funcionária, prestador de serviço no município. Então foi feita a licitação, eu entrei e a...
Som, oi.
Então, quando a empresa começou a execução da obra, a demolição e tudo, nós deparamos que havia uma falha, né? Então a gente, em questão estrutural, né, porque era demolição de algumas paredes, né, aumentando, né, ampliando um pouco. Então a gente deparou com um problema estrutural. Então vamos analisar. Eu fui, peguei o projeto, que não era meu. Na época era a Volpe, a contratada, um arquiteto, o Elvis, que fez o projeto. Então eu fiz toda a análise do projeto, planilha e tudo. E foi aí que nós detectamos esse saldo com recurso próprio a maior, entendeu? Mas tudo dentro das normas, a gente levou isso para o Segov, pedimos orientação como proceder. Então a gente precisa da aprovação deles, mas a gente também precisa desse saldo para o recurso próprio, entendeu? Isso é questão estrutural. E houve umas falhas entre a alvenaria, por exemplo, estava previsto naquela última parede não fazer a demolição, só as perpendiculares. Nós achamos melhor, porque lá não tinha estrutura nenhuma, não tinha um pilar, não tinha uma viga. Então, por que deixar aquela parede? Então, vamos demolir. Isso também gerou um acréscimo no custo também, entendeu? Então, assim, eu fiz todo o levantamento em cima de um projeto aprovado. Nós não vamos mexer no projeto, é só alterar os quantitativos. Alguns itens a maior, outros a menor, entendeu? Alguma...
Pela ordem, senhor presidente. Guilherme, boa noite, senhor presidente, vereadores, a doutora Elaine, engenheira aqui presente no dia de hoje, a qual eu já agradeço de antemão sua disponibilidade, os funcionários da casa, os presentes no plenário. Elaine, só para você estar falando em relação, você disse que foi um projeto elaborado pela Volpe?
Sim, na época.
Então, pelo que foi dito por você, a Volpe fez um projeto errado?
Não.
Porque teve que calcular uma coisa e gastou e agora vai ter que fazer outra?
Não foi isso. Ah. Houve uma alteração. Na verdade, a intenção da empresa, eu não posso falar pela pessoa que fez o projeto, né? Mas a intenção era manter uma parede que não tinha estrutura, né? Então a gente achou melhor, mais seguro, né, fazer a demolição daquela parede e construir uma nova com pilares, cintas, vigas, entendeu?
Eu vi aqui numa algumas notas de empenho desde o ano passado que você está aqui, não é?
Sim.
Que quando vai, por exemplo, o recurso do calçamento do Água Branca, quando a prefeitura vai fazer o pagamento, depende da sua assinatura para que você faz a medição para fazer o pagamento, não é isso?
Eu sou fiscalizadora de obras.
E deixa eu te perguntar, dessa obra foi calculada 100 mil reais de recurso do Estado e mais 12 mil reais e pouquinho de contrapartidas do município. Você tem, assim, para nos fornecer agora, assim, aproximadamente quanto que já foi aplicado esse recurso? Dos 112 mil, quanto que a prefeitura já pagou?
Nada.
Não pagou nada?
Então, não temos nenhuma medição.
Esse pagamento, esse recurso, então, está na conta até hoje. Ah, tá bem.
Só uma dúvida. Não foi pago nada dos 12 mil?
Nada.
Nem dos 100 mil?
Do recurso nenhum. Nem com o recurso do convênio, nem quando da administração, nada.
É bom frisar isso, porque uma das perguntas que geralmente todo mundo faz, a gente também, que às vezes fala assim, a prefeita está pedindo 40 mil de suplementação, será que já acabou o dinheiro, 112 mil? E
não.
A obra a gente passa lá, se a gente está no início, né?
Está no início, aí detectamos que poderíamos fazer um reforço na estrutura, então mandamos paralisar, vamos paralisar, analisar o projeto, fazer nova planilha, né? Aprovar, nós não podemos fazer nenhuma alteração sem a aprovação do Segov, então vamos levar para o Segov, aprovar, aí sim, entendeu? Aí iremos continuar com a obra, fazer as medições, fazer os pagamentos.
Senhor presidente.
Palavra vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores e vereadora, funcionária da casa, todos os presentes, sejam bem-vindos. A doutora também, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A minha pergunta é a seguinte, a partir dessa readequação, existe já uma previsão para a entrega da obra?
Olha só...
Ou ainda falta alguma coisa para readequar, se já foi aprovado no Segov?
Não, da parte da administração não, toda a documentação foi alterada, planilha, o projeto não, porque vai seguir o mesmo, mas as adequações de planilha sim, agora estamos esperando a aprovação do Segov, né, para continuarmos o serviço. Entendeu? Agora, determinar, te falar o prazo, realmente aí depende deles, não tem como te falar, não. O mais breve, né?
Eu olhando o convênio, a planilha ali, me parece que tem. Acho que tem mais um ano, né? Maio de 2016, para concluir a obra.
Uhum.
Mas a partir do momento que houver essa modificação, né? Então eles vão estipular outro prazo, então, ou permanece aquele?
Isso a gente pode alterar, a gente pode pedir prorrogação, entendeu? Aí vai depender muito, eu não sei a data exata de 2016, mas também vai depender da aprovação do Segov. Se o Segov aprovar agora, né, nesses próximos meses, a gente tem um período até 2016 para executar. Quem sabe a gente consegue, sem precisar de pedir prorrogação de vigência, né?
Qual que foi a empresa que foi a vencedora do processo?
Viaplan.
É a única obra que ela executou no município, que ela ganhou licitação, ela já fez outras obras aqui, você sabe?
Não sei te
informar. Não sabe informar.
Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Vereador Alan.
Alô, vou segurar aqui. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, vereadores, cidadãos presentes, funcionários, em especial a engenheira que está presente aqui. A senhora poderia me informar novamente qual o valor dessa obra, que está estimada essa obra?
Deixa eu dar uma olhada. Olha só, o repasse é 100 mil. Inicialmente, a contrapartida era de 12.458,62. com essas alterações que nós estamos propondo, ela passa para 42.785,84, sendo que 12 mil, aqueles 12 mil já foram depositados, né? Faltando agora depositar 30.377,22.
O valor total da. Quer dizer, eu não entendi.
142 mil.
Era 100 e depois seria para 142 mil reais.
112 passaria para 142.
140 e o município está pedindo a suplementação de
40. 30.
De 30 mil?
De 40?
De 40 mil reais. Né? Então, já tem alguma diferença aí. Já não entendi. De 112, se foi para 142, não é isso? Está pedindo, tá pedindo, mas nós já estamos dando. Eu acredito que já não vai gastar o que fariam a como funcionaria isso? No caso, eu acho que teria que o município teria que pedir o valor que está dentro da margem, ou seja, os 30 e poucos mil reais. Já está me pedindo 40, por qual motivo? Você poderia me explicar?
Não sei te explicar.
Então, a gente já tem algum erro, já tem alguma situação aí que já nos chama a atenção. Entendeu? Nessa situação. Se afirma, a senhora fez um novo cálculo, né? Que a obra fica em 112, vai para 140, então já tem aí uma diferença, está dando uma diferença a menos de 30, quanto? 28 mil, 10 mil reais e o município impede 40 mil para a obra. Entendeu? Essa é uma situação que eu acho que foge um pouco, foge não, totalmente, para mim foge totalmente, né, a situação, para pedindo essa suplementação a mais. Por qual motivo?
Aí seria. Agora, o que eu posso. A planilha é muito clara. Então, a partir do momento que for aprovado. Porque, na verdade, a gente está estimando esse valor 142. A gente não sabe, depois da aprovação do Segov, se eles podem fazer um reajuste. Porque é um acréscimo. Então, assim, pode ser por conta disso que eles estão fazendo. Tá. Mas nada impede depois de falar assim: não, não precisamos dos 40, precisamos só dos 30, como estava previsto anteriormente, até no meu próprio relatório. E, de repente, não sei como que é o funcionamento de devolução, entendeu? Tá. Porque isso também não foi aprovado ainda, entendeu?
Tá. Qual secretaria que tá? Foi pedida essa
vez? Segov.
Secretaria de
Governo.
De governo.
Tá lá. Tá ok.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Guilherme.
Doutor Elaine, só para. Você falou que então houve uma alteração daqueles cálculos iniciais. Eu posso te fazer aqui um pedido aqui oficial, como vereador, não sei se você prefere que eu faça solicitação da mesa para eles te formalizar, ou só eu pedindo aqui verbalmente, você pode disponibilizar. Tem como você mandar a planilha desses novos cálculos?
Claro.
Porque a planilha que veio aqui para a gente ainda é da obra orçada em 112 mil. Então, só para encaminhar para a gente anexar junto com as documentações, a título, até para a gente emitir um parecer melhor.
Eu acho que seria melhor depois da aprovação do Segov, porque eu vou te dar uma planilha agora que ainda não foi aprovada. Se fosse possível, você aguarda. Você quer para analisar agora ou poderia.
Só para a gente ter uma noção daquilo que a gente vai estar liberando recursos. Porque, para realmente clarear a votação. Às vezes não precisa, às vezes você vai enviar uma planilha para a gente, porque depois na fiscalização total, às vezes colocou, embolsou 10 metros de parede, está calculado, mas na verdade foi aprovado lá 8 só, entendeu? Mas é só para a gente ter uma noção aqui.
Se você quiser fazer essa solicitação, eu vou te mandar essa planilha, não tem problema nenhum, mas justamente colocando essa observação, que ela não está aprovada ainda, que pode sofrer alterações. Entendeu?
Aí você gostaria que eu solicitasse a presidência? Sim, que oficializasse?
Pode, porque aí a gente encaminha fazendo um ofício para vocês, te entregando.
Tá, então,
porque
eu sou presidente.
Até aqui, tá até na minha mão.
Eu vou fazer então a solicitação de Vossa Excelência que encaminhe o ofício direcionado ao setor de obras da doutora Elaine, que forneça a planilha de acréscimo na planilha original do valor de 112 mil reais.
Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação?
Eu só vou fazer uma, pela senhor presidente.
Fala, vereador Alan.
A gente, no fundo, a gente fica triste ao mesmo tempo, né? Fica triste com a situação dessa, porque é uma situação que, é verdade, é a falta, realmente, a falta de planejamento, a falta de, né, na ato de executar o contrato, abrir a licitação, faltou zelo, porque a verdade, esse dinheiro, esse recurso estava prometido para o governo passado. E hoje nós sabemos que a situação do governo que pegou é calamitosa. Então, nós dependemos ainda da boa vontade, ainda, logicamente, depender de mim, acredito que o vereador Éder Lima, Dionísio, que faz parte, nós vamos lutar, porque não fica parada a obra, é um absurdo, mas, né, tá sujo. Pode acontecer do governo, em contenção de gastos, segurar esse recurso, o município até depois ter que ver, fazer com recursos próprios. Então, fica na contrapartida do município. O dinheiro já está depositado?
Já está depositado, não está?
Ah, já está depositado. Esse, no caso lá da... da a contrapartida, tá. Ah, então tá. Então, então já está, mas...
E esse dinheiro está rendendo, né? Está rendendo.
Queria só apenas aproveitar a sua presença aqui para sanar algumas dúvidas com relação a outras obras, já que você é fiscalizadora de todas as obras do município. Uma delas é com relação à obra da creche que foi anunciada, qual a situação, se a verba já está disponibilizada ou não, porque na época a secretária de educação, a Madalena Martins, falou que a obra, que esse ano, né, eu fazia parte do Conselho de Educação, e ela falar que a janeiro desse ano a creche já estaria funcionando, né? E a gente sabe que nós estamos já quase no meio do ano, nem começo da obra. Então eu queria saber qual a situação da obra da creche, se a verba já está disponibilizada ou não. E com relação à obra também, que a gente é muito questionado, acho que todos os vereadores são, com relação à obra do Água Branca, né? Qual o prazo de conclusão da obra, a situação que está, né, a obra hoje.
Exato. Tá. Em relação à creche, eu posso falar na parte técnica que está tudo ok. Em relação à sua pergunta, eu sinceramente, eu não procurei informação, porque como a solicitação era para o arquivo, então eu me atentei mais ao arquivo. Posso pegar essa informação e depois passar para vocês tranquilamente. Não sei te responder, entendeu? Quanto à parte técnica, eu sei que está tudo ok. Os projetos aprovados, está tudo certinho, entendeu? Mas eu vejo para você. Em relação ao calçamento, né, ela está sendo executada e nós pedimos uma ampliação de meta que está sendo aprovada pelo CETOP. Então, ele já está subindo o morro, o calçamento, né? E agora ele vai concluir o serviço. Então, entre alguns meses, se Deus quiser, a obra vai ser concluída. Ampliação de meta, porque sobrou um saldo, né? Então teve uma rede de esgoto, a gente está pedindo ampliação. Entendeu? Então está sendo aprovado.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Doutora, é só para uma pergunta que eu gostaria de fazer, já que a gente está abrangendo outros temas. Chegou ao conhecimento da senhora que a Câmara Municipal de Rio Novo, representante do povo, fez um requerimento aqui na casa pedindo cópia da planilha de custo da obra de reforma do PSF1 na Cauã? Chegou o conhecimento da senhora que a Câmara fez esse requerimento?
Até o presente momento, não.
Tá. É porque nós fomos muito contestados e em visita em loco lá, eu junto com o vereador Sebastião Esperança, em relação ao valor, foi um recurso federal de 125 mil. E a gente queria ter o direito também de ter acesso àquelas planilhas, do mesmo jeito que tem aqui, que mandaram aqui. Aqui, por exemplo, a gente pode olhar e falar assim, ah, lá tá pagando aqui lâmpada fluorescente compacta, unidade 8, aí vai pagar R$106. Então, o vereador com essa planilha, ele pode ir lá depois da obra executada e fiscalizando item por item. E eu não entendo por quê. Que a prefeitura não deixa a gente fiscalizar a obra da Cauã, entendeu? Por isso que eu estou perguntando se chegou ao seu conhecimento, porque Eu não estou entendendo porque que a prefeitura é tão simples aqui. Acho que isso aqui deve ter no computador, só imprimir e mandar para a Câmara. Eu não entendo por que a prefeitura tem medo de mostrar essas planilhas para a Câmara. Por isso que eu te perguntei se chegou ao seu conhecimento, e não parece que até o momento nem ninguém...
Não.
E foi você que foi responsável por aquelas planilhas ou já...
Aquela planilha já foi cadastrada pela Volpe,
ah,
né?
Volpe.
A Volpe que fez o cadastro delas no Sismob.
É, a Volpe é... A Volpe é uma briga antiga nossa aqui, que a Volpe recebeu 45 mil. Até a Volpe, você, eu tô vendo que você é atuante no município, doutora. Você ganha metade do que a Volpe ganhava aqui. A Volpe ganhava R$5 mil por mês da prefeitura. E até hoje, até quer ver, são 7 horas e 35 minutos, a prefeitura não mandou as cópias dos projetos que a Volpe, os serviços prestados pela Volpe pelo município. Pelo que eu tô vendo aqui, a Volpe só está deixando é herança ruim para o município. Nada, tudo que as notícias que eu chego é só notícia ruim da Volpe. E fica essa questão. Então, se por um acaso, doutor, você estiver com a prefeita, com o vice-prefeito, pede isso para imprimir a planilha lá da Calma, pede isso para ter essa sensibilidade. Faça que os vereadores só querem fiscalizar para dar satisfação para a população. Uhum. Tá bem, doutor?
Tranquilo.
Fala, vereador Ederlin.
E junto com esse pedido, doutora, o que implicou uma nova reforma no PSF? Por que precisou reformar?
Aquele PSF, nós temos um problema sério de acessibilidade. Então,
sim,
assim, aquele PSF, ele está sendo reformado por exclusivamente exigência da vigilância sanitária. Então, assim, a questão é a rampa, é uma
E quando ele foi construído, então, possivelmente de forma errada?
Não necessariamente de forma errada. Antigamente, a gente não pensava muito em acessibilidade, não se preocupava muito.
É porque é um prédio novo, né, recente.
É, aí não é da minha época, não posso...
Entendi.
Né?
Até desculpe.
Porque a pessoa realmente não se atenta. Agora é obrigatório todos os recintos terem acessibilidade. Então, somos obrigados a fazer acessibilidade lá. Então, o projeto está aprovado, foi aprovado agora, recentemente, execução de rampas, e toda a reforma que está lá é uma exigência da vigilância, entendeu? Banheiro para funcionários, na parte de baixo. E eu briguei muito com a vigilância, que não precisava, não, tem que ter, então... Estamos adequando a vigilância, tá?
Elaine, vou aproveitar a sua presença para te explorar mais um pouco. Com relação, voltando à obra da Água Branca aqui, a firma que fez o projeto lá foi a Volpe também?
Inicialmente, sim.
Deixa eu fazer uma pergunta. Porque, o questionamento dos moradores lá, da população em geral... Está fazendo um calçamento e depois vai ter que se abrir uma vala para fazer a rede de esgoto. Isso é correto ou não seria... O ideal seria fazer a rede de esgoto juntamente, antes do calçamento? Ou de repente está sendo feito e o pessoal está falando...
Eu acho que procede isso. Entendeu? Porque a rede de esgoto já foi feita.
Uhum.
E a ampliação que estamos pedindo é ruas que ainda não foram pavimentadas. Então, eu acredito que isso aí não procede, não. Isso. Não, a rede de esgoto desce e vai e segue, faz um L. Né? Agora, isso. Agora, a rede de esgoto que a gente está pedindo são de 3 ruas que vai chegar na rede principal, na central. Entendeu? Agora, o nome das ruas aí, eu sei mais ou menos a localização, mas o nome. Aí eu te passo depois a informação direitinho. Entendeu? Ah, sim, com certeza.
Só modificando a pergunta um pouco. Tudo bem que a rede de esgoto já está sendo feita, mas eles falam o seguinte: a saída, a ligação do esgoto da residência para a rede principal já está sendo deixada
está deixando pronto? Os pontos e a prefeitura está fazendo a rede de esgoto. Pela informação que eu tenho, sim.
Não, porque reclamação do pessoal, a gente tem que ouvir as duas partes, por isso que é bom, né, você vir aqui para esclarecer. Porque o que eles que chega até nós, às vezes, por exemplo, comigo, é o seguinte: foi um absurdo, eles estão fazendo calçamento, vai ter que abrir de novo, porque eles não estão deixando a saída para fazer ligação na rede da residência. Então, isso não procede, então?
Não.
Palavra, vereador Sebastião.
Ô, presidente. Ô, doutora, inclusive a senhora nos respondeu que o calçamento vai ser reajustado.
Ali
vai ser refeito.
Pontos, em alguns pontos o calçamento cedeu.
Porque aquele calçamento é inviável da forma.
Mas olha só, a empresa já foi notificada, né, para poder refazer o serviço, né, sem custo nenhum para a prefeitura, que é ele que tem que executar, certo? Só que no momento, a empresa me justificou que está esperando calçar a rua de cima para as pessoas terem acesso, para não causar aquele transtorno que nós tivemos no final do ano, início do ano, para evitar esse problema.
O desvio, né?
Fazer o desvio.
Inclusive, hoje, essa semana, uma das residências já foi ligada o esgoto.
Então, assim, aí agora, como
essa semana
tá a pavimentação está subindo, então agora a gente já pode cobrar da empresa para refazer. Entendeu?
Exatamente.
Porque agora ele vai conseguir fazer.
É porque o calçamento ficou assim. Com essas últimas chuvas agora, ficou um rio no meio da rua, exatamente. Sendo que a rua teria que ficar assim, né?
Uhum. Mas agora ele vai
conseguir. Vai ser refeito. Perfeito.
É porque a gente ouve tanta coisa, né? A gente tem que ver o que é verídico, o que não é. Inclusive, às vezes o pessoal fala, isso aí eu sei que é mentira. Não, que já foi pago tudo.
Claro,
é lógico
que
toda obra tem um cronograma dele, né? Tem a planilha para ser cumprido e tudo. Com certeza a prefeitura não ia fazer o pagamento antes da conclusão da obra.
Nem eu assino medição nenhuma sem execução.
Pois é. Mas o que me deixou mais intrigado foi com relação a essa rede de esgoto, entendeu? E aproveitando a oportunidade aqui, então ficou esclarecido essa parte.
Porque, só fazendo um parênteses, nos municípios que eu trabalho, eu fiscalizo as obras, faço relatório fotográfico semanal, sempre tenho muitas fotos das obras, e eu só faço medição porque eu vou lá, eu meço, eu confiro, e só pago aquilo, quer dizer, eu só pago não, eu só assino o que realmente está executado, entendeu? Não quero problema com fiscalização, com o setor, o Segov, né, se é top nenhum, entendeu?
Fala o vereador Sebastião.
Inclusive lá no Água Branca eu presenciei o seu trabalho, eu fui e voltei um dia, no outro dia a senhora continuou medindo, realmente é verdade. Uhum. Agora, doutora, a senhora falou que a senhora não estava preparada para os outros, mas se a senhora puder responder, todos os projetos, todas as obras em andamento, a senhora pode dizer que os dinheiros já estão depositados?
Aí você me fez pergunta difícil.
O senhor não sabe, né?
Aí, realmente, eu não sei te informar isso.
Porque a preocupação da gente é que se não foi, dificilmente será, né? Eu acho que a Praça de Esporte não tem, né? Praça de Esporte não tem.
A Praça de Esporte e a creche foi justamente a pergunta que eu fiz quando eles foram a Brasília. Foram justamente para garantir o recurso e a resposta que tiveram aqui no meio do ano, né?
Isso.
É a resposta que eu tive da vinda deles de lá.
Entendi.
Tomara que venha, porque a creche até moção de congratulação nós mandamos, né? Então, fica chato se não vier.
Com relação à praça de esporte também, eu não sei se foi de forma precipitada, houve uma certa demolição, né? Então, o pessoal está criticando muito, né? Que lá tinha uma construção onde funcionava o antigo bar do Luiz, né? Foi tudo demolido, então gera aquela expectativa, a obra vai começar. E passa um mês, passa dois, passa um ano, não começa, quer dizer, talvez, se a obra não está garantida, né?
Mas
foi
isso...
uma precipitação por parte do executivo. Não.
Mas isso foi uma exigência deles, porque dentre toda a documentação que encaminhamos, temos que fazer um relatório fotográfico. Então, dentro do relatório, constava aquelas obras, né? E foi uma exigência que fosse feita a demolição para considerar uma área limpa e que coubesse a quadra. Então, realmente, isso foi uma exigência, entendeu? Não era do município interesse, não, mas infelizmente.
Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Aproveitar a engenheira aqui que.
Com certeza, verei sempre.
Helena, o vereador Guilherme falou com relação ao ofício. Eu já gostaria de ser mais abrangente um pouco. Você teria possibilidade de você nos enviar a planilha de todas as obras do município
que estão executando, sendo executadas.
Aí eu vou providenciar o ofício, aí eu te envio na segunda-feira mesmo.
E
de antemão já gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito esclarecedor, porque a gente escuta muitas coisas, mas você vai ver, né? Aí que você vai tirar realmente a dúvida e ver a real situação. Com relação à praça de esportes,
Antes de Vossa Excelência, posso fazer uso da palavra? É, doutora,
vereador Guilherme.
Só, eu gostaria de fazer um pedido aqui verbal para a senhora. Você conhece o povoado de Furtado de Campos aqui pertinho? 7 quilômetros? O povoado de Furtado de Campos tem um problema sério em relação à água. O povoado, no ano da administração 97 a 2000, foi furado um poço artesiano no povoado. Depois de 2001 a 2004, o prefeito da época fez a instalação do poço artesiano do encanamento até um alto do passo para colocar uma caixa d'água. E depois ficou faltando a ligação para as casas água. E o que acontece? Passou-se, na época um poço artesiano era caríssimo, com tudo que foi gasto, calculou-se mais de R$100 mil o total. E na época criou-se uma expectativa muito grande, já passou várias administrações e ninguém fez a tão sonhada água chegar no povoado. Fizeram até a casinha da bomba, para colocar a bomba, para transmitir. Eu lembro que na época a população lá do povoado, os moradores estavam tão ansiosos com aquela água, que quando o poço artesiano fura, que jorra aquela água, eu sou morador lá do povoado, e jorrou, parecia petróleo, todo mundo comemorando. Mas só que nunca mais foi feito nada. E eu já por 3 vezes nessa legislatura já fiz um requerimento pedindo que a prefeitura providencie a ligação de água, faça essa coisa. Então eu gostaria de fazer um pedido, se não sei se já foi por parte, você com sua experiência na área de engenharia, você acha que é caro um projeto? Será que é difícil fazer a ligação daquele povoado? É uma rua só, entendeu? Para utilizar daquela água daquele poço. Aí uns falam que a água está contaminada, porque teve um lixão que era tantos metros para frente. Aí outros falam que não quer ligar, entendeu? Então eu gostaria de fazer essa solicitação, com a hora que a senhora puder, dá uma olhada com carinho, tenta convencer o pessoal das obras, dos convênios aqui, para olhar. Talvez é uma coisa tão simples, tão barata, mas que vai atender tão gente. Na última seca agora, essa que teve pesada, o pessoal estava pegando água de valeta lá, porque os poços deles, alguns que tem, estavam secaram. Então estava assim, uma situação bem crítica. Então é um pedido que eu tenho, a hora que você tiver a oportunidade, dá uma passada lá, vê se fica muito caro, não fica onera muito o município.
Tá, pode deixar.
Presidente, só a última pergunta. A senhora pode me informar quanto que é o custo estimado para a obra lá da quadra da Praça de Esportes? A senhora tem?
Eu fiz o projeto, né, com a planilha orçamentária, só que no momento eu não sei o valor. Posso te passar essa informação, mas no momento não me recordo, não. Tá?
Obrigado.
Então, não havia mais quem queira fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Gostaria de agradecer a presença da engenheira Elaine. Foi muito esclarecedora, né? E sempre que a gente precisar, a gente vai chamar você aqui.
Estou à disposição.
Mais uma vez, né, dizer aqui que às vezes o pessoal fica receioso em vir à Câmara. Não é a questão nossa aqui, é a gente obter conhecimento para poder passar para a população. Que a gente não é cobrado a todo momento. Você sai na rua, eles estão cobrando, argumentando, e vem às vezes com um assunto que a gente não sabe. Então, quer dizer, a gente precisa desse conhecimento técnico para poder esclarecer as pessoas. Assim foi feito quando o Lúcio veio aqui, quando a Ana Cláudia também esteve aqui, você é a coordenadora lá da assistência social, com você. Então, acho que foi muito válido, né? E agradecer a sua presença. E se você quiser continuar, né, dá o prazer de nos assistiu a continuação da nossa reunião.
Tá, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Estou à disposição de vocês. O que precisar, podem me convocar, que eu venho com o maior prazer. Hoje que eu reclamei um bocadinho, mas estou aqui, mas da próxima vez, se Deus quiser, precisando. Até melhorei.
Então, continuando a nossa reunião, gostaria de passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer a leitura.
Câmara Municipal de Rio Novo, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, referência, projeto de lei 007/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se pela constitucionalidade do projeto em epígrafe, cuja iniciativa é de competência do Executivo, porém opta por acatar em sua totalidade o parecer de nossa assessoria jurídica, que diz o seguinte: as comissões poderão solicitar, se assim o desejarem, cópias dos decretos emitidos sobre abertura de créditos suplementares durante o primeiro quadriênio, de janeiro a abril do corrente ano. Sala das Sessões, 13 de maio de 2015, Sebastião José Esperança, presidente, Guilherme de Souza Nogueira, vice-presidente, e Éder Lima Moreira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, referência de projeto de lei número 007/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015. A Comissão de Finanças e Orçamento opta por acatar em sua totalidade o parecer da assessoria jurídica, que orienta que todas as comissões dessa casa, se assim desejarem, solicitem cópias dos decretos emitidos sobre abertura de créditos suplementares durante o primeiro quadriênio, de janeiro a abril do corrente ano. Apesar de o Executivo solicitar que a matéria seja apreciada e votada em caráter de urgência urgentíssima, essa comissão solicita que a presidência dessa casa coloque em votação a paralisação do referido projeto até que o Executivo providencie a remessa dos decretos. É o nosso parecer. Sala das Sessões, 13 de maio de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, presidente, Alan Martins Dutra Borges, vice-presidente, Sebastião José Esperança, membro. Projeto de Lei 007/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015. Requerimento 36/2015, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo, excelentíssimo prefeito municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que o Executivo informe o valor do repasse recebido da empresa Energisa referente à taxa de iluminação pública cobrada nas contas dos consumidores. Justificativa: tal solicitação se deve ao fato de que o serviço prestado pela empresa contratada pelo consórcio firmado entre os municípios da região para prestação do serviço de manutenção do sistema de iluminação pública não ocorre de maneira satisfatória, com reclamações constantes pela maior parte da população, que alega que ao ligar para o serviço de 0800 da empresa, não são atendidos em até 5 dias úteis conforme estabelecido em contrato. Portanto, acreditamos que após a informação do valor que o município recebe, teremos possibilidade de estudar quais medidas poderão ser tomadas, não sendo descartado, inclusive, o pedido de quebra de contrato e que o município assuma a execução do serviço com funcionários próprios devidamente qualificados, uma vez que tais serviços não são de alta complexidade. Rio Novo, 13 de maio de 2015, Alan Martins Dutra Borges, vereador, PMDB. Requerimento número 37/2015, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve, os vereadores que abaixo subscrevem, requer que após a tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo, excelentíssimo prefeito municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que o Executivo informe se o depósito de escória utilizada pela prefeita municipal é de propriedade da mesma ou de particular. Utilizado pela prefeitura municipal, desculpa, gente. É de propriedade da mesma ou de particular. Caso seja de terceiros, quais são as despesas e os valores pagos pela prefeitura? Justificativa: tal solicitação se deve ao fato de que temos recebido questionamentos por parte de alguns munícipes que já presenciaram caminhões de propriedade da prefeitura municipal em atividades no depósito localizado MG353, próximo aos fundos da quadra de escola de samba Unidos Barrabás. Na oportunidade, alertamos ainda sobre o risco de que tais manobras, carga e descarga, de veículos de grande porte em via de trânsito rápido poderão ocasionar acidentes graves, uma vez que não existe nenhum tipo de sinalização adequado na área. Rio Novo, 13 de maio de 2015, vereadores proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo, Dulcimar Prata Marques, Carlos Alberto Carlos Matos e Sebastião José Esperança. Requerimento 38/2015, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após a tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que o Executivo Municipal reinicie o programa de combate e extermínio de ratos em nosso município. Tal solicitação se deve ao fato de que um grande número de moradores que nos tem nos procurado reclamando do elevado crescimento da população de ratos nos quintais, ruas, bueiros e principalmente nos lotes abandonados. Rio Novo, 13 de maio de 2015, vereadores proponentes Vinícius Carvalho de Araújo, Dulcimar Patamarques, Carlos Alberto Carro Matos e Sebastião José Esperança. Rio Novo, 6 de maio de 2015, ofício número 100/2015, do gabinete da prefeita municipal de Rio Novo para o excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Referência ao ofício da Câmara Municipal número 19/2015. Senhor presidente, atendendo ao ofício assim mencionado e atendimento ao requerimento do vereador Sebastião José Esperança, que requer seja informado qual o motivo do não recolhimento de lixo nos finais de semana, informamos ao nobre vereador que tal medida foi tomada visando contenção de despesas, onde foi realizada uma nova escala para tais serviços de segunda a sexta-feira, cujo objetivo é amenizar a crise financeira, econômica financeira pela qual nosso município vem enfrentando, bem como todos os municípios mineiros. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Rio Novo, 11 de maio de 2015, ofício sem número do gabinete da prefeita municipal para vereadores da Câmara. Responde requerimento 28/2015 e ofício 45/2015 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao requerimento ou ao ofício acima qualificados, informamos aos novos vereadores que encaminhamos cópia do requerimento do mencionado ofício ao setor responsável, que nos encaminhou ofício respondendo à solicitada. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço atenciosamente Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Rio Novo, 6 de maio de 2015, ofício 131/2015, da técnica de nível médio 3, para excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Referência à solicitação faz. Senhora prefeita, visando atender ao requerimento 28/2015 do vereador Guilherme de Souza Nogueira, bem como ao ofício da Câmara Municipal número 45/2015 do presidente da Câmara, que menciona requerimento do vereador Éder Lima Moreira, informa a Vossa Excelência, conforme abaixo, os nomes das empresas que adquiriram terreno no mini distrito industrial do bairro Cerâmica nessa cidade. Empresa: Ana Cristina Camacho Bordim, Aliança Participações e Empreendimentos Limitadas, da cidade de São João, a Ana Cristina Camacho Bordim, da cidade de Rio Novo, Aspectos Indústria de Móveis e Hotelaria Hospitalar, da cidade de Juiz de Fora, União Recicláveis de Rio Novo, Lana Fernanda Martins da Cunha Rodrigues, Rio Novo, Plurifarma Farmacêutica Limitada, Juiz de Fora, Agostinho e Companhia Limitada, Rio Novo, Distribuidora Funchal, Rio Novo, Reus Confecções Limitada, São João Nepomuceno, Francisco das Chagas de Carvalho Araújo, Rio Novo. Quanto à indagação, se referidas empresas já iniciaram algum tipo de investimento no local, informo que somente a empresa Aspectos Indústria de Móveis e Hotelaria Hospitalar deu entrada no pedido de licença para construção, tendo sido liberado o respectivo alvará de licença para construção. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Irlene Reis de Oliveira, técnica de nível médio 3. Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, ofício número 18/2015. Rio Novo, 12 de maio de 2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Senhor presidente, estamos nessa ocasião dando ciência a Vossa Excelência e demais edis, conforme cópia dos ofícios e anexos, encaminhados à senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo, ao senhor Lúcio Alvim, secretário de Saúde de Rio Novo, e ao doutor Rodrigo Ferreira de Barros, promotor de justiça da Coordenadoria Regional dos Promotores de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Sudeste. Necessário de faz que todos tomem conhecimento da atual situação dessa centenária Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, em virtude dos compromissos não assinados pelo órgão público municipal. Dessa forma, essa diretoria resolveu encaminhar à prefeita municipal uma notificação extrajudicial para viabilizar a assinatura do termo de cooperação mútua, termo que se encontra engavetado no executivo desde outubro de 2014. Nossa preocupação é sobre o estado em que se encontra o interior do prédio antigo dessa instituição, que por motivo de falta desse recurso financeiro, não houve possibilidade de efetuar as devidas limpezas de resíduos dos pombos e também uma detetização do local a fim de evitar que seja transmitida infecção hospitalar ao prédio anexo onde funciona o pronto atendimento do município de Rio Novo. Nada mais para o momento, agradecemos a atenção e aguardamos a colaboração de Vossa Excelência e demais vereadores para que seja finalizado este impasse entre Poder Executivo e essa Santa Casa, para que possamos recuperar as instalações dessa instituição. Atenciosamente para a diretoria, Antônio Castro Alvino Aragão, provedor. Ofício 16/2015 da Santa Casa Misericórdia, Rio Novo, 11 de maio de 2015, para a Excelentíssima Senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal.
Agradecer ao vereador Guilherme pela leitura do expediente e passar a votação do expediente. Gostaria de colocar em votação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com referência ao projeto de lei número 07/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento 2015. Então, vocês viram o parecer da comissão. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam o parecer permaneçam como se acham. Aprovado. E gostaria de colocar também em votação o parecer do projeto de lei, do mesmo projeto de lei 07/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento 2015. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão,
presidente.
Palavra o vereador Guilherme, presidente da comissão.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento que nós optamos, juntamente com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por estar colocando esse parecer em discussão para os vereadores, pedindo a paralisação do projeto, uma vez que o projeto está caracterizado como urgência urgentíssima, mas nós também nos sentimos no direito e sabendo que é uma coisa que é da parte contábil, que é uma coisa rotineira, a gente entende que não haverá dificuldade nenhuma do executivo em estar enviando essas cópias desses decretos para a gente. E eu gostaria de aproveitar a deixa que eu estou falando como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Eu vou esperar até a data de quarta-feira, e se até quarta-feira não chegar as notas de empenho com os gastos de janeiro, fevereiro, março e abril a esta casa, eu vou estar emitindo um parecer como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu já até aproveito e convoco os membros Sebastião e Alan, que eu vou estar colocando um parecer para que Vossa Excelência coloque, se possível, no expediente, a paralisação de todos os projetos dessa casa, uma vez que nós estamos na iminência de votar projetos, requerimentos, mas a função mais importante, que é fiscalizar, a prefeitura, a prefeita municipal não está deixando o vereador fiscalizar. Então, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem, além de todos aqui, tem as suas responsabilidades, mas eu me sinto também numa grande responsabilidade como presidente, de estar transmitindo a informação a todos os vereadores, aos munícipes dessa casa, sobre como que estão os gastos dessa prefeitura, eu estou me sentindo assim, sem função e completamente impotente diante da situação. Então, senhor presidente, Vossa Excelência já foi, já fez o pedido, Vossa Excelência já foi e nos informou que pediu pessoalmente à prefeita. Eu estou achando que está faltando é boa vontade realmente disponibilizar, porque sempre atrasou aqui um mês, dois meses, mas já estamos chegando em junho, e até hoje nem janeiro chegou essa casa de empenho. Então, é um completo absurdo. E eu acho que a única resposta que essa casa terá que dar é tratar o executivo com a mesma prioridade que ele nos trata aqui. Porque, às vezes, para responder um requerimento que a gente pede para fazer, vamos fazer, joga escória na estrada, vamos encaminhar para o setor responsável, faz um quebra-mola, nós vamos encaminhar para o setor responsável. Mas o importante mesmo, que nós precisamos ter em mãos, não vem ou vem quando eles querem. Então, senhor presidente, essas minhas considerações e conto com o apoio, tenho certeza, de Vossa Excelência.
Ainda continua em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado o parecer, então, segundo o parecer que foi aprovado, o projeto está paralisado, né? E até que o Executivo nos envie os referidos decretos, né, de abertura de crédito do que já foi aprovado nessa casa aqui. Requerimento número 36/2015, de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, que solicita do Executivo que informe o valor do repasse recebido da empresa Energisa S.A. referente à taxa de iluminação pública cobrada nas contas dos consumidores.
Pela
ordem, discussão, com a palavra o vereador proponente.
Senhor presidente, esse é um assunto que eu até já comentei com algum tempo, Vossa Excelência mesmo, né, nós conversamos a respeito disso, porque veio aqui, eu lembro, menos de um ano atrás, o senhor Virgílio de Ampar, né, para nos convencer a fazer esse consórcio, e nós sentimos, naquele momento, achamos que era, não tinha outra solução. A gente concorda, depois eu por várias vezes passei a ligar para a própria Ampar e para a própria empresa que faz a manutenção da rede de iluminação pública aqui. E eles passando para a gente no passado, e era compreensível que num período dessa transição, até assinar o convênio, os municípios, né, os outros municípios aderiam ao convênio, e nesse período de 60 ou 90 dias, ficou, acumulou o serviço. Então era compreensível a gente ter uma certa paciência, né, de passar a população, apesar da população estar cobrando. Quando nos cobrava, quando eu ligava lá para a própria empresa e passava para as pessoas, gente, vamos ter uma certa paciência por causa disso, daquilo, que acumulou, mas depois o serviço, acredito, vai se normalizar. E já se passaram aí esses 90 dias e a gente vê reclamações constantes. Eu mesmo estou com protocolo, eu confesso até aqui agora, na rua Benjamin Constant, eu não passei por lá, mas eu fiz uma ligação na segunda-feira. Eu tenho um número de protocolo, está lá na minha casa. O meu filho estava em frente à casa do Silas, uma lâmpada estava... Eu até prendi hoje. Uma lâmpada não está queimada, ela estava amarela. Então, já é o start, é o reator. Quer dizer, eu cheguei a acompanhar as pessoas, a empresa, tanto acompanhar o Jorge, né, presenciou lá na praça, já de acompanhar em alguns locais, aprendi a ver que o serviço não é tão complexo, né? E não está sendo aí, eu mesmo já passei aqui, o problema é reator, não é que eu passei, pode ver, é um poste, é o reator. Eu depois vou até conferir, até passar hoje, que os cinco dias úteis, eu liguei na segunda, você encerraria hoje, né, se eles fizeram isso. Mas eu tenho outros chamados que eu mesmo fiz, não foi atendido nos 5 dias úteis, e outros moradores também, acredito que lá em Furtado de Campos tem várias lâmpadas que, né, queimadas, moradores falam, aí eu conto com o fiscal, só tem uma lá, não, já tive pessoa, tem mais lâmpadas queimadas. Então, esse pedido, né, da gente ver quando o valor real que está sendo repassado, vai dar embasamento para a gente, porque como eu conversei com Vossa Excelência, talvez hoje, dependendo do valor, que não é um serviço complexo. De repente, o próprio funcionário da prefeitura vai adquirir, talvez, uma escada, que, né, que uma adaptação não é nem automática. Eu vi na caminhonete, uma escada, colocando em cima da caminhonete aí, né, da prefeitura. Até se vai sobrar um valor, quem sabe, até para o município financiar um carro e a gente ter um serviço adequado. Né? Por que que eu falo? A questão não é o valor, questão da administração pública é eficiência. A administração pública não foi feita para dar lucro, nem pode, né? Tem que ser um serviço eficiente. Se a gente não está tendo isso com eficiência, então, né, já está abrindo. Hoje, por exemplo, esses 5 dias úteis já dava brecha. Né? Vamos dizer assim, a lâmpada lá não tiver, foi trocada, não foi resultado, já dá brecha para a gente, para o município pedir. No contrato reza, 5 dias úteis. Então, eu acho que
que vai servir para nós, né, revermos isso, ou que sirva até para um susto, né, na própria empresa, que vai ou vai contratar mais trabalhadores, mais funcionários, vai botar mais veículos e atender no prazo estabelecido em contrato, que é os 5 dias úteis. Essas são minhas considerações, presidente. Obrigado.
Eu concordo plenamente com o vereador Alan. Inclusive, eu mesmo já falei nessa casa, em reunião também da última vez que eu tive com a prefeita, ela reclamando do valor que está sendo pago, né? Então, eu acho que o mal tem que ser cortado pela raiz, né? Foi o que o novo vereador disse. Eles já estão dando brecha. Uma vez que eles não estão cumprindo a troca das lâmpadas dentro do prazo de 5 dias, já de repente é uma brecha para ser, né, suspenso o contrato aí. E infelizmente a reclamação é grande lá em Futá de Campos. Moradores já pediram, já liguei pessoalmente para lá, né, e já tem mais de quase um mês praticamente, as lâmpadas não foram trocadas. E eu acho que foi muito bom esse requerimento, entendeu? Para que a, né, que a prefeita possa realmente rever, né, a situação do contrato, e já que ela está reclamando do valor, e ela reclamando do valor pago e a população reclamando da qualidade do serviço prestado, então acho que está na hora de procurar e tentar resolver isso aí.
Senhor presidente, permita, até aproveitando a informação que Vossa Excelência, que eu confesso que eu não tenho até o presente momento, quanto seria o valor que está pagando o consórcio?
Nós aprovamos aqui o convênio com o Simpar, né? O valor, se eu não me engano, foi de R$60 mil anual.
É verdade.
Né?
Falhou.
Quer dizer, daria em torno de 5 mil. Agora, eu já tive informação, isso tudo tem que ver, porque eu também tive informação por parte até do vice-prefeito, hein, vereador? Eu tive informação por parte do vice-prefeito André, que eles exigem um engenheiro elétrico. Então, talvez aí ficaria, né? Mas, independente, de repente, porque uma engenheira, igual a engenheira que teve aqui, se eu não me engano, o salário dela é bem menor do que isso, né? Então, mesmo pagando engenheiro elétrico, talvez seja mais econômico para o município. Então, requerimento número 36/2015, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 37/2015, solicito que o executivo informe se o depósito de escória utilizado pela prefeitura é de propriedade da mesma ou de particular. Caso seja de terceiros, quais são as despesas e os valores pagos pela prefeitura? Foi uma das reclamações, né? Inclusive do Henrique Fachin, teve aqui na última reunião, levantando isso aqui. Mas outras pessoas também já fizeram essa pergunta. Então a gente fez o requerimento para poder ver se a prefeita nos responda, porque tem essa dúvida aí. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 38/2015, que o Executivo Municipal reinicie o programa de combate e extermínio de ratos em nosso município. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Gostaria de passar a palavra livre, se algum vereador deseja fazer uso da palavra livre. Palavra, vereador Éder.
Senhor presidente, é para agradecer Vossa Excelência por ter participado ontem do encontro com o Zé do Pedal, e também dizer que nós tivemos aqui à tarde, já deve ter recebido, um modelo de projeto de lei para a criação do Conselho Municipal sobre os portadores de deficiência. Essa é a campanha que ele faz em todas as cidades que ele percorre. Ele está andando há 1 ano e 2 meses, quando saiu lá do Caboraí, perto do Iapoque, e chegou em Rio Novo, nos deu essa honra, já está em Goianá, amanhã Coronel Pacheco, na segunda em Juiz de Fora, também levando esse projeto para as câmaras onde ele passa. Essa é a campanha que ele tem feito empurrando uma cadeira de rodas. Então, Fica aí o projeto para a gente já começar a discutir. É, e, sinceramente, eu creio que de iniciativa da Câmara ele não pode ser, porque é uma criação de um conselho, mas a Câmara pode ajudar na divulgação e ampliação da discussão sobre o tema, tendo em vista que se qualquer um aqui entrar no site do IBGE, até se assusta pela quantidade de pessoas com deficiência que nós temos no município. Muitas delas não temos nem conhecimento. E deficiência não é só cadeirante, né? Questão de vista, questão de audição, outros vários tantos tipos de deficiência que são incluídos através dessa lei, buscando com que essas pessoas tenham maior participação e também possam dar sua contribuição no que nós poderemos cobrar do poder público para que seja feito em relação à acessibilidade. É, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Uma boa noite.
Falar o vereador Alan.
Senhor presidente, eu não poderia hoje deixar de saudar nosso governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que hoje foi um dia histórico para a educação de Minas Gerais, quando foi assinado o termo, quando foi assinado o acordo junto ao setor da educação de Minas, aos professores, e um acordo, posso dizer, um acordo histórico, onde vai vai atingir todas as categorias da área de educação de Minas Gerais, e um acordo que a classe há anos reivindica, que é o piso salarial dos professores, né? E esse acordo vai, né, são em quatro anos, a classe está muito satisfeita, a gente vê que vai ser uma tranquilidade para esse governo passar os 4 anos, né? Focando também em outras áreas, né? Demonstrando para aqueles que às vezes falavam que o governo até hoje não tinha, né? Não disse o que veio, porque está aí já o primeiro grande passo, porque pegamos a verdade, digo, porque nós participamos da eleição, né? Contribuímos com a eleição de Pimentel e Antônio Andrade, e pegamos um Estado completamente falido, com 7 bilhões de reais de rombo e com muitas obras paradas e vários problemas. Então, hoje começa, o governo do Pimentel começa a dizer a que veio. Então, o primeiro grande passo foi dado no setor de educação, e todas as categorias, é um compromisso não só da área de educação, e todos os servidores do Estado terão um tratamento digno desse governo. Então, eu quero parabenizar aqui ao nosso governador Pimentel, parabenizar também aos professores, a todos os educadores do Estado de Minas Gerais, para essa grande conquista. E também não poderia deixar de lembrar, senhor presidente, hoje, que nós tivemos aqui, baseado aqui no ofício que o senhor Aragão enviou para a gente, nós tivemos na última quarta-feira, eu não estive presente porque eu estava viajando, a visita aqui do gerente regional de saúde, estava o vereador Dionísio da Dalt, fiquei sabendo que estava presente, o Jorge, que é membro da futura diretoria da Santa Casa, e que nos trouxe aqui, né, grandes notícias, né, que a nossa Santa Casa está muito próxima, né, as dificuldades que a vigilância sanitária nos causava, está sendo tudo, né, está sendo toda providenciada, não é a Santa Casa. Eu posso dizer que foi o Jorge que me falou, e depois eu tive uma conversa com o Oleg, o gerente regional de saúde, falando o seguinte, um testemunho, que o centro cirúrgico da Santa Casa de Rio Novo é melhor do que o centro cirúrgico do Hospital João Penido. Então, nós vemos aqui, né, cada vez mais prova para a gente que a boa vontade política que esse governo veio, né, para modificar, para ser diferente. Foi a conversa que eu tive duas vezes, ter oportunidade com o secretário de Saúde de Minas Gerais, doutor Fausto, né, logo eu fiquei conhecendo na posse do governador Pimentel,
E eu falei isso para ele e disse, nós vamos fazer isso, é diferente. Mas é, né, nós não podemos ser igual ao governo que passou. Então, a humanização da saúde, né, é que nós precisamos fazer, descentralizar a saúde, aquilo que eu sempre preguei aqui. Então, falta agora, aí eu invoco nosso vereador Dionísio, por favor, nosso vereador Dionísio, nosso vereador Éder Lima, vocês, pela proximidade que tem com o Executivo Municipal, nós estamos, a diretoria eleita da Santa Casa está reivindicando, por ofício, já foi feito por ofício, uma reunião com a prefeita municipal, onde vai aparecer os diretores, a diretoria eleita da Santa Casa, né, com o provedor, também para dar, nós estamos, parece que ele confesso a vocês que eu estou, tem umas duas, três semanas que eu não consigo, eu não dialogo com ele, não abro diálogo com ele, mas estamos conversando com o Tarcísio, né, porque eu dei, também chegou um momento, faz aqui, o Sebastião que participou com a gente, agora que eu tive que dar também uma chegada nele, porque o motivo que nós elegemos era para tomar posse, mas também ele não pode tomar posse sem nenhum compromisso do governo municipal. Ele tem que saber também, colocar na mesa o que ele pode contar com o governo, com, né, com o do Executivo Municipal. É, mas, enquanto isso, vai ficando. Mas eu acredito que nessa reunião, ele vai, dependendo que for colocado lá, eu espero de todos vocês, acredito, de toda a Câmara Municipal, também ajuda de toda a Câmara. Aliás, nós precisamos de todos, né, que... dependendo que for acordado lá, imediatamente a diretoria vai tomar posse para em breve, se Deus quiser, em breve, nós reabrirmos nossa Santa Casa de Misericórdia, porque o governo do Estado de Minas Gerais quer a Santa Casa de portas abertas. Mas depende, sim, da parceria do Executivo, que é o principal, vai ser, claro, a principal fonte de renda. Hoje, eu acredito falar que é simples, talvez não, mas se a gente fazer uma conta muito simples aqui, gasta-se quase 50 mil para manter 12 horas de plantão, né? De um plantão aqui no município. Então, eu acho que não está difícil, né, solucionar, vai tirar um problema. O município vai atender a saúde, né, a saúde primária, né, vai tirar um peso das costas do município, a Santa Casa funcionando às 24 horas, se Deus quiser, com internação, em breve também com centro cirúrgico aberto, porque essa é a nossa missão, é essa que eu acho que imagino de todos vocês aqui, é o ideal de todos nós aqui, eu imagino isso. Né? Precisamos de vocês, se vocês puderem, né? Aqui não é o Alan Borges, que quer ser o dono do... quer ser o dono da situação. Eu até falei, deixo bem franco aqui, já falei para vocês, se o Alan Borges for o causador da Santa Casa não estiver aberta, me pode me julgar lá para escanteio. A minha vaidade é ver a Santa Casa aberta, porque eu não sei se amanhã eu posso precisar, minha família pode precisar, todos nós vamos precisar. Essa é a minha grande vaidade. Então, eu acho que eu fiquei sabendo, o provedor, que ele falou, precisa, vamos chamar o Éder, o Dionísio, isso eu fiquei sabendo essa semana. Precisamos de todos vocês juntos. Quem vai? Tarcísio. Né? Precisamos de todo mundo, todo mundo junto, agarrado, porque essa vai ser a grande vitória de Rio Novo. Venha com a Santa Casa aberta. Porque, mais uma vez, porque o governo do Estado vai fazer de tudo para abrir a Santa Casa. Então, eu peço a Vossas Excelências, que tem o trânsito aqui, já estive procurando a Mônica, discursitar, né, seu nome, Mônica, mas você é assessora, estive lá essa semana, te procurei, que marque essa conversa, talvez no mais, né, essa semana que vem, segunda, terça, quarta-feira, porque eu acho um assunto de homens, vai ser um assunto, né, profissionais, mas nós chegamos a um acordo para ter, assim, aí está muito próximo para a Santa Casa estar aberta. Basta agora sentar com a prefeita para a gente colocar o negócio mesmo, chegar, atingir o nosso ideal, o nosso objetivo. Essas são as minhas considerações, vereador. Muito obrigado.
A palavra, vereador Éder.
O vereador Alan, é lógico que tem nosso apoio para ajudar nessa empreitada mais uma vez. Inclusive, falei com o Oleg várias vezes durante a semana, só não pude ir lá porque eu já tinha marcado com o Furtado de Campos. Mas nós temos um contato, graças a Deus, pelo menos mais próximo do que era antes. E quanto que será a posse? Já tem uma data? Porque aí também já define alguma coisa para a gente, né, poder... Porque, pelo jeito, o Aragão aqui ainda está assinando, né? Porque senão ele também vai ter que estar, né, nessa reunião para fazer essa transição, seria interessante.
Então, mas... Pela hora, senhor presidente. Eu acredito, essa conversa, porque foi um ofício, né, logicamente, da diretoria que foi eleita. Eu acredito que essa conversa vai ser a conversa fatal para a gente realmente, até para chegar do futuro provedor, para fazer essa pergunta a ele, perante a todos nós. Nós, o município, vai transferir, se comprometer com, então, mas quando vai ser a sua posse? Porque, logicamente, eu também concordo e falo isso para ele, aqui é jogo aberto. Aqui está aqui o Jorge, aqui, que é testemunha disso, que eu também quero ver isso. O dia que eu sentei na casa, está aqui o Sebastião, que participou lá, né? Nós imaginamos que assim que nós ganhássemos, né, a chapa, ganhássemos, né, vamos dizer, naquele momento, foi a chapa, contra a chapa, né, de vocês, a missão era assumir no outro dia. Né? No outro dia assumir, pelo menos para limpar o prédio da Santa Casa, já é o início de alguma coisa. Então, acho que essa conversa, e ele está disposto, então... Tem que ser, né, de essa pergunta nós faremos para ele lá. E aí, nós vamos dispor o município, imagino, o município vai poder comprometer com isso, mas a partir do momento que você tomar posse. Obrigado.
Vereador Guilherme.
Fala, você, como Vossa Excelência falou, dessa proximidade maior em relação à chapa, está aqui também o Jorge, que faz parte da diretoria. Já desde que houve eleição, já teve alguma reunião entre a diretoria eleita e a prefeita? E se não, já houve tentativas de marcar?
Não, vereador, houve sim uma reunião entre o Tarcísio, vamos dizer, o provedor eleito e a prefeita, mas a partir daqui não houve mais. Né? Houve alguns entendimentos entre nós, alguns entre membros da diretoria, mas parece que tudo foi saudável. Eu acho que às vezes tem que acontecer alguns atritos, infelizmente acontece. Né? A gente sabe que na vida, às vezes, nada é fácil. Né? Então, eu mesmo imaginava, alguma coisa vai acontecer. Mas parece que agora chegou, parece que o Tarcísio está se convencendo que não tem outra saída. Né? Mas também, né, que foi o comprometimento dele, mas também ele não pode realmente assumir. Né, sem saber onde vai ter o recurso. Né. Alguns nós temos noção do Estado, que pode ter. Existe hoje, até o custeio. Hoje eu estive conversando com um deputado, existe o custeio hoje. Existe verba para custeio, né, da saúde. Mas o principal que nós temos nos garantir, principalmente, é o recurso do município. Então a gente precisa ver esse comprometimento, né, do poder executivo, né, para saber... Né, aonde que os acordos, está aqui a nossa vereadora Dulcimar, né, funcionária lá da Santa Casa, sabe que existe pendengas trabalhistas, né, judiciais, então para a gente, então são várias etapas que temos que para resolver, mas primeiro a gente tem que saber aonde, né, o recurso primário, onde que a gente pode conseguir, o principal, todos nós sabemos que a gente pode contar é do executivo e do legislativo, que eu estou aqui, quero agradecer de antemão ao nosso presidente, que se colocou à disposição, que puder nos ajudar do recurso da Câmara Municipal, que tiver que, né, vai ajudar. Né, isso aí já está. Aí a conversa. Ah, depois tivemos uma outra conversa. Eu, Sebastião, Vinícius, e quem mais, e junto à prefeita, que nos colocou naquele dia certas dificuldades de repasse, mas que naquele momento eu fiquei quieto, mas todo mundo sabe que aquilo ali, para o Alain Borges, para o Sebastião e para Vossa Excelência, sabe que aquilo ali não é a realidade. Né? Não é a realidade. Então, eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Tem que prevalecer de ambas as partes. Eu falo também, Jorge, está, né, aqui do nosso provedor eleito. Amém. Né, que se alegre, né, que nós vamos levar aqui, está registrado, tudo. O bom senso. Está aqui o nosso o atual provedor, o Aragão, fazendo, entrando com a ação aqui, para receber 80 mil reais da Santa Casa, que foi um termo de ajustamento de conduta, que apesar da prefeita não ter assinado, mas foi um compromisso público perante o promotor de justiça. Eu acredito, mas ninguém vai colocar, eu imagino, conversando, imagino da diretoria, ninguém vai colocar a faca no pescoço dela, né? Um bom senso que tem que prevalecer, né? É o bom senso que tem que prevalecer para funcionar, para te ver a Santa Casa de portas abertas, que vai ser uma grande vitória, uma alegria total para o povo da nossa terra, né? Quer dizer, nós, e a notícia do Oleg, né, ter vindo aqui, trouxe essas notícias boas, né, com tudo, né, é aqui no dia de Nossa Senhora de Fátima. Tenho certeza que a Nossa Senhora de Fátima está intercedendo por nós.
Antes de mais nada, eu gostaria também de parabenizar o vereador Éder, né, e o Lions, né, pelo evento de ontem. Foi muito, muito bom o evento, o documentário do Zé do Pedal. Inclusive, foi o que eu falei lá, nós também temos que dar as mãos à palmatória, né, que o prédio nosso aqui não tem acessibilidade, inclusive da prefeitura também. E com relação a Santa Casa, acho que o Jorge está querendo falar alguma coisa, mas eu nem estou querendo manifestar muito, porque assim tá se prolongando e a gente acaba escutando coisas que não deve. Essa semana eu escutei de um cidadão rionovense, que eu não vou citar o nome, que falou: vocês vereadores são covardes, o São Antônio está com a Santa Casa aberta, vocês foram lá, tiraram ele. E a Santa Casa está fechada, vocês não tiram o Aragão. Falei: calma, o negócio não é por aí. Então, quer dizer, até a gente está bem intencionado na situação, acaba, entendeu, manchando às vezes até o nome da Câmara. Falei: é diferente. Naquela época, dessa vez teve eleição. Agora, tem que saber se a diretoria, se ela não tomou posse até hoje, alguma coisa tem. Então, tem que cobrar deles. Quer dizer, a gente fica indispondo com as pessoas, às vezes, sem necessidade, né? Com relação, por exemplo, foi o que o Alan falou, o ponto de partida é a posse da diretoria, né? Por quê? Ele falou que ajustamento de conduta, mas não tem nada assinado, entendeu? O Aragão está cobrando 80 mil, ele não pode receber, não tem tesouraria para poder fazer pagamento, para movimentar a conta no banco. Então, quer dizer, o negócio está muito amarrado, entendeu? Se a diretoria não assumir para tocar, agora concordo também com o Alan, tem que ter um posicionamento também, porque assumir sem recurso, quer dizer, para a gente colocar uma pedra final, né, uma pedra em cima disso aí, um ponto final. E a pessoa me argumentou, né, e ficou parecendo que nós agimos assim, com covardia, com má fé com o São Antônio na época. E, de certa forma, não tem também, né, porque o argumento que nós utilizamos na época é que a diretoria dele estava desmantelada, só estava ele lá. É o caso do atual hoje, só está o São Aragão. Então ele não pode assinar cheque, ele não pode assinar documento nenhum. Aliás, eu no lugar dele já teria declarado, dado posse, né, à diretoria nova. Por quê? Na realidade ele estava só legalmente, qualquer complicação que tem na justiça, quem responde é ele. Quer dizer, na hora de arcar com compromisso é ele que arca. Agora, os benefícios ele não pode usufruir nenhum, porque ele não tem diretoria. Você passa 200 mil amanhã para ele, como é que ele vai movimentar? Seja 1 milhão. Não pode. Então ele está lá só mesmo segurando abacaxi. Gostaria de passar a palavra para o Jorge, acho que ele quer falar alguma coisa.
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que nós, vereadores, eu tenho conhecimento e tenho todos os relatórios lá na Santa Casa, de todas as vistorias, em todos os relatórios, a vigilância contesta a obra do centro cirúrgico por ter sido feito sem o aval deles, que foi aquele rebaixamento de teto que fez lá. Então, quer dizer, existem umas contradições aí, isso aí para mim, a parte técnica, eu acho que eu não vou nem discutir. Né? Todos os relatórios da Vigilância Sanitária, ela contesta em que um dos impasses da alvará é que faziam-se obras na Santa Casa sem o aval da Vigilância Sanitária. Aí agora tem esse negócio dessa porta, passa para lá e passa para cá. Então é uma coisa que a gente não discute, né? Que bom será se abrir e conseguir trocar essa porta mesmo lá e fluir, né? Eu estou te falando, é porque a gente estava lá dentro e o relatório está lá. Então são coisas que... É justo, um ponto de vista, né?
Eu quero perguntar à nova vereadora do Cimar, já que a senhora falou a questão do rebaixamento, que a senhora tem informação pelo tempo que a senhora passou dentro da Santa Casa, se esse rebaixamento do teto do centro cirúrgico fez, pelo esse rebaixamento, fez alguém entrar em óbito por causa desse rebaixamento?
Não, vereador, é o seguinte, funciona normalmente, só que uma vez que existe uma obra dentro da instituição, ela era notificada, o problema, detectou o problema, notificava, ele teria que ir lá na GRS para poder ver a vigilância para dar o aval da obra. Então, assim, a gente ia fazendo as obras, né? A gente ia fazendo as obras, ia consertando ali, e ia fluindo normalmente. Aí vinha a vistoria. Falava assim, onde que está o levantamento daquele problema. E quem foi o engenheiro que deu, né? Então, não, nós fizemos para poder fluir, tal, tal. Aí eles notificavam. E assim, e o que mais eu tenho orgulho de falar, que nesses anos todos nós não tivemos uma infecção hospitalar, né, de fato. Só que assim, a vigilância é muito exigente, ela vinha e falava, esse rebaixamento foi feito errado, esse rebaixamento, quer dizer, a gente ia consertando à medida que nós íamos conseguindo, prefeitura ajudando, pedreiro da prefeitura, você sabe, e aquilo ali não influenciou não no seguir com os procedimentos. Até que um dia interditaram o centro cirúrgico e nos tiraram as IHs de cirurgia. Aí pronto, aí nós começamos só com a clínica. Por que que eles interditaram? Porque as obras não, né, elas estavam feitas sem o aval deles. Aí interditaram, tiraram as IHs de cirurgia, nós não podíamos mais fazer. Aí exigiram um carrinho de anestesia. Aí nós fomos, ganhamos o carrinho de anestesia e achamos que nós poderíamos funcionar. Aí o carrinho de anestesia não foi suficiente, porque a infiltração pegava mais forte. Aí interditou, entendeu? Mas assim, são coisas da vigilância sanitária, é um órgão fiscalizador e eles têm, né, toda a autonomia para isso. Mas não morreu ninguém lá por causa disso não, vereador.
Eu agradeço suas palavras, nova vereadora. Mas é isso aí que a gente às vezes bate no martelo. O Jorge, o Dionísio, eu estava lá de testemunha, colocou, falou que aqui é o modelo. Quando a gente tem os amigos da gente que não quer dificultar, né? Tá lá, às vezes falou lá uma simples pintura, né? Eu faço essa pergunta porque quando não tem a boa vontade, a amizade ou a boa vontade política, você vai pintar de ouro, vai pintar de tudo quanto é, não vai acontecer, vai todo dia causar problema. E é isso que a gente, na centenária Santa Casa, eu imagino nos primórdios da Santa Casa, que não tinha nem a condição que tem hoje, a gente imagina que as pessoas foram muito bem, imagina eu vi que as pessoas eram muito bem tratadas, inclusive por Vossa Excelência, né, que não causou transtorno, de repente uma pintura que tem que fazer. A gente não vai, e esse que vai ser a diferença desse governo. Nossos amigos vão vir para contribuir, não para destruir. Então essa é a grande, vai ser a grande diferença, se Deus quiser, né, esse governo, o governo do Estado aí, que prega a humanização, que vem para a descentralização da área de saúde e outras áreas importantes, nós vemos aí para nos ajudar. Tudo que poder facilitar, que se dá para fazer a pintura amanhã, vai nos dar condição para fazer amanhã. Então essa amizade que a gente tem, que a gente vai ter, que a gente tem. Né, e vamos usar para o bem, não só para o bem da nossa Santa Casa, mas para o bem do Rio Novo.
Vereador Sebastião.
Senhor presidente, só para avalizar e somar as palavras do excelentíssimo vereador Alain, eu gostaria de pedir ao senhor presidente e os vereadores Éder Lima e Dionísio que sensibilizasse o executivo para que ocorresse essa reunião o mais breve possível, que eu não tenho a menor dúvida que depois dessa reunião algumas coisas serão definidas. Se o provedor vai ficar, se vai assumir, se não vai. E nós precisamos ter essa posição. Não, mas eu... Mas sabe por quê? Eu me coloco no lugar dele. Eu me coloco no lugar dele. Eu também não assumiria. Enquanto não tivesse a posição, a palavra do executivo. Não, mas enquanto a pessoa também assumir e não teve essa responsabilidade, é pior. Eu acho que é pior. Sabe por que, Celestino Weder? É, eu vejo, eu trabalho com a saúde há muito tempo, mesmo voluntariamente, e eu percebo assim, esse é o menor impasse, é o menor fator que nós precisamos resolver. Porque pela ordem do governador, que o Alan prega hoje, que tomara que seja verdade, de descentralizar a saúde, eu parabenizo muito o governo, o PT, não tenho a menor dúvida de, não tenho o menor... problema de falar isso, de parabenizar, porque sempre pensei que a saúde tinha que ser descentralizada. É um absurdo isso de regionalizar, centralizar num polo maior, levar o doente que já está doente para longe. Terrível isso, terrível. Então eu tenho certeza que a partir do momento que assumir essas arestas aqui, eu acho que é tão simples, que o diálogo resolve tudo. Sentar à mesa, para mim, é a coisa mais importante que existe. Porque o que há de vir é muito mais importante, excelentíssimo. Eu tenho certeza. Diante do gargalo que é a saúde, a imenso gargalo que é, a Dulce sabe muito bem, hoje se administra os grandes problemas, grandes hospitais, como são as UPAs. A saúde hoje é tripartite. A maior parte é do governo federal. Vamos ter um hospital aqui de grandeza e muito mais barato para o executivo. Porque o tripartite é 50% do governo federal, 30% do governo estadual e 20% do governo municipal. E eu não tenho menor, eu estou vendo o nosso hospital caminhando para esse futuro. Eu não tenho menor dúvida disso. Os municípios grandes não estão aguentando mais. Eles privilegiaram tanto essa política de centralização e hoje os grandes polos não estão aguentando de tanto doente. Você vê um hospital da grandeza do João Penido, tem um ano fechado as portas para atendimento público. Eu jamais poderia acreditar que isso acontecesse. E está aí, ó, batendo um ano, fechado. Está a maior prova que a solução vai ser hospitais pequenos, das cidades pequenas. E com certeza, eu tenho certeza, é muito fácil implantar o mesmo esquema que tem nas UPAs, a tripartite. É a solução maior hoje que existe. Mas é isso que eu estou falando. Hoje vai ter uma tarefa maior do Executivo, maior da Câmara, que eu tenho certeza que nós vamos ter que contribuir. Mas isso vai ser, eu acho que vai ser um prazo breve. Eu acredito que vai ser muito breve. Porque a solução hoje do país, eu tenho visto direto isso, é a saúde tripartite. Isso eu vejo a colocação da nossa Santa Casa nessa condição administrativa mais óbvia possível, eu vejo. Só isso que eu queria contribuir, doutor.
Palavra, vereador Alan.
Eu concordo plenamente com Vossa Excelência a questão de tomar posse. Então, mas essa foi minha intenção. Quando eu convidei ele, né, pedir pro Jorge, pergunta aí, tá aqui, como é que foi? Pergunta aí, tava lá no internet lá, pergunta se ele aceita. E na mesma hora falou, aceita. Eu liguei, falei, vem, sentamos na caixa, chamei Sebastião, Jorge, você presente, e falou, é essa. Mas vamos dizer, eu quero só dizer uma coisa, né? Que isso é notório. Todos nós temos nossos erros, né? E chegou, talvez ele foi no ímpeto, como eu no ímpeto também o chamei. Como eu convidei, né? E talvez nesse meio tempo ele viu certas situações que eu também que eu entrei em confronto com ele, né? Nós, Sebastião, eu falo Sebastião, o Jorge em certos momentos, mas acho que serviu,
né, serviu para aprimorar, serviu para parar algumas arestas. Para o outro lado, no vereador, eu também digo o novo vereador Dionísio, né, que era o membro, era o candidato da outra chapa, eu acredito também, lógico, eu acredito que ele ia tomar no posto, que era a intenção, no outro dia. Mas, por outro lado, eu acredito que o executivo não ia largar ele na mão. Então, é a mesma forma. Então, tá, né, não ia largar, chegar para pegar e jogar ele na mão. Né? Né? Senão ele não ia tomar posse. Então, é esse o que, eu, né, que é que a gente vai imagina que nós vamos sentar, então, espero essa semana, né, para chegar a ser um denominador comum, né, e todos nós, quem abriu a Santa Casa, todos nós, executivo, legislativo, e vai a imagem nossa, a nossa imagem perante a sociedade do legislativo, que é verdade, está desgastado, vai melhorar muito nessa situação. Pode ter certeza disso.
A gente espera que seja feita essa bendita reunião, né, o mais rápido possível. A informação que eu tive é que eles estavam esperando a vinda do gerente lá da regional. E agora ele veio, né? Deve apresentar algum relatório. E a partir daí, eu acho que a partir de agora, o executivo vai marcar uma reunião, sim, entendeu? Agora, e aguardar que a diretoria tome posse para que a gente possa, né, dar início à reabertura do hospital. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.